Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora no nosso último bloco, falando sobre a questão do trabalho infantil. Já tratamos de tantos temas aqui com as nossas convidadas, Cândice, Simone e Alzeny. Voltamos ali com a Simone. Sobre a questão de onde deixar, por exemplo, uma criança, né? Hoje em dia, quase todas as mulheres trabalham. Eu tenho observado muitas mulheres fazendo opção, até de classe mais baixa, fazendo uma opção, né, junto com a família mesmo, de ficar em casa durante um período, sem trabalhar, às vezes alguns anos, para realmente ela cuidar, né? Isso eu tenho visto com bastante frequência já, né? Claro, sempre naquela pressão social, né? Ah, mas se você não trabalha, as colegas, se você não trabalha, você é uma desocupada, né? Então, essas têm uma oportunidade de cuidar diretamente, né? Não tem a babá, ela faz todo esse trabalho, porque ela quer manter a proximidade. Eu conheço até uma colega que deixou o banco, né? E ia fazer muita falta o dinheiro, mas ela quis, porque ela teve gêmeos, ela disse, eu quero cuidar. Mas a maioria não é assim, a maioria precisa deixar em uma creche. E aqui no intervalo nós falávamos que as creches geralmente estão próximas dos bairros ricos. Os bairros distantes não têm creche e aí as mães têm uma dificuldade imensa de levar 10 quilômetros o filho para depois ir para o trabalho. Como é que o Estado, a Prefeitura e os outros órgãos afins poderiam trabalhar em relação a isso?
Esse é um tema bastante complexo, que envolve muita coisa, né? Envolve transporte, envolve habitação, envolve educação. Por quê? Hoje a gente vê novos bairros surgindo na cidade, cada vez mais afastados. E nesses bairros não tem um posto de saúde com qualidade, não tem uma creche com qualidade, nem com vagas para suprir toda a necessidade dessa região. Né? É um problema que deve ser estudado com muito cuidado. Com os nossos governantes, eles devem ter esse olhar para essa população, que é uma massa muito grande da nossa população. E nós recebemos todos os dias apelos de mãe que precisam trabalhar, não tem com quem deixar os seus filhos, é uma agonia muito grande. Só que mesmo assim a gente orienta, né, para que tome cuidado com quem você deixa seu filho, porque a gente já verificou várias situações de você chegar numa casa, a casa está toda fechada, com 5, 6 crianças, porque a mãe e o pai teve que trabalhar, ou então um local, uma casa com um vizinho que pegou aí 5, 10 crianças próximos para estar cuidando. Que maneira essa criança está sendo tratada ali dentro, né? Está tendo uma alimentação digna? Está tendo uma atividade específica? Ou simplesmente fica em frente a uma televisão? Fica na rua, o portão aberto, né? Então a gente precisa tomar cuidado. E a gente pede, né, faz um apelo para os governantes, a gente faz um apelo para os secretários, que saiam dos seus escritórios, que saiam dos seus gabinetes, que vão em loco, né? Porque a gente sabe, todos os dias vê na imprensa, é real que 5, 10 mil crianças estão fora da escola, em idade escolar. Então, vamos verificar, vamos dar um olhar, vamos sair lá do gabinete, da sua tranquilidade, vamos verificar o que é que pode estar sendo feito, se novas vagas, novas creches, e não ficar só na promessa, né? A gente tem esse apelo. Eu, graças a Deus, tenho um lugar para deixar meu filho, eu tenho uma família que me orienta, eu tenho uma família que me acolhe, mas e quem não tem? Né? Vamos olhar pelo próximo, vamos, né, ter essa sensibilidade e verificar. Quem tem o poder na mão, vamos analisar.
Muito bem, aproveito ainda para mandar um abraço à Andréia de Deus, que é daqui de Dourados, farmacêutica, e a Sandra Siqueira Santos, lá de Taubaté, no interior de São Paulo, que nos acompanha pela internet. Em relação ainda também a esta questão do trabalho infantil, vamos falar sobre a questão do trabalho noturno. Vocês falaram aqui ainda há pouco, depois eu deixei passar, Alzeny. Como é que é a procedência para o trabalho noturno? Nós falamos do menor aprendiz, mas isso é de dia, né? De noite não pode haver isso. Como é que funciona?
O trabalho noturno, no direito trabalhista, ele também tem um conceito bem definido. Então, trabalho noturno na área urbana é considerado aquele que ocorre após as 22 horas. Então, até esse horário, o adolescente até 16 anos, ele pode trabalhar. Após esse horário é que existe a proibição. Muitas vezes, o que nós encontramos no trabalho noturno, nas fiscalizações que a gente faz? O trabalho noturno, na maioria das vezes, acontece em bares e lanchonetes, onde há uma outra proibição do trabalho desse adolescente, que é o contato com a bebida alcoólica. Então, muitas vezes, ele está dentro desse limite de horário, até as 22, mas está trabalhando num bar, numa lanchonete, onde há venda, há varejo de bebida alcoólica. Então, existe essa restrição também. Não tendo... outra situação também que a gente encontra, trabalhando, por exemplo, em restaurante, em contato com o calor excessivo de forno, de forno de pizza, e também não pode, não tá em horário noturno, não tá diretamente na venda de bebida alcoólica, mas também tá ali numa situação de insalubridade, que é exposto ao calor excessivo. Fora isso.
Certo. Agora, em relação a esse trabalho de conscientização, hoje nós estamos usando a rádio, amanhã esse programa será reprisado, né? E amanhã ele será muito ouvido, porque logo depois da missa muita gente ouve, né? Nós vamos reprisar muitas partes das falas de vocês durante essa semana, mas que outras instâncias vocês poderiam ser chamadas para esse trabalho de conscientização? Escolas, igrejas, eu queria saber de vocês, né? Talvez a Simone ou talvez a Cândice pudesse nos explicar sobre isso.
O Ministério Público do Trabalho tem como estratégia de atuação fazer a sensibilização da sociedade quanto a esse tema. Nós entendemos que não basta que o trabalho repressivo seja feito, que é aquele de efetivamente ir até o local, retirar a criança ou adolescente, e também punir os exploradores, seja movendo ações civis públicas, seja propondo o termo de ajustamento de conduta, que são os instrumentos que estão à disposição do Ministério Público atualmente. Isso é uma parte importante do trabalho, mas não é a única. É necessário que a gente faça ampliação. E uma dessas estratégias é efetivamente a realização da sensibilização da sociedade. E nós fazemos isso através de um projeto específico chamado MPT na Escola, onde nós fazemos as parcerias com as Secretarias de Educação dos municípios, para que, a partir de uma capacitação dos educadores das escolas municipais, eles possam tratar com os alunos e, portanto, as possíveis vítimas sobre os conceitos do trabalho infantil. A partir disso, os professores que se envolvem no projeto, eles trabalham os conceitos, esses conceitos todos que nós falamos aqui, o que é trabalho infantil, quando pode, quando não pode, quando é cooperação familiar, quando não é, enfim, todos esses conceitos que nós falamos nesse programa, com as crianças e adolescentes, e a partir desses ensinamentos que eles recebem, eles possibilitam esses jovens a produzir trabalhos, seja na área da redação, da poesia, da música, enfim, do jeito da estratégia pedagógica de cada escola sobre a temática. Então, é muito interessante porque, a partir, muitas vezes, de uma reunião que nós temos com o secretário de Educação, nós conseguimos atingir 1.000 crianças com a temática e, por consequência, nós atingimos os seus pais, porque quem tem criança em casa sabe, eles chegam falando, comentando o que aprenderam e o que se tornam cidadãos conscientes também. Então, a gente tem esse projeto que aqui no estado do Mato Grosso do Sul está implantado em mais de 30 municípios, não só na região de Dourados, no Cone Sul, mas região de Três Lagoas, está sendo implementado com muita força. Aqui no Cone Sul foram 13 municípios no ano de 2013 que passou fazendo o projeto, inclusive o município de Dourados. Então a gente consegue fazer essa multiplicação do saber de uma maneira bem interessante, usando a educação, que é um veículo muito importante no nosso entendimento. Além disso, as campanhas publicitárias, digamos assim, da temática, né, de conscientização. E nisso a De Coração tem parceria a partir de hoje, porque vai passar a veicular os spots dentro da sua programação. e também divulgar no seu site os banners da campanha, que é a campanha Não Compre, que é justamente essa situação de trabalho infantil urbano, do engraxate, do vendedor de salgado, do vendedor de bala, picolé, esses adolescentes, crianças que circulam na cidade, que muitas vezes a gente não se liga, né, como dizemos na forma coloquial, de que isso é uma situação de trabalho infantil. É, sensibilizando de que não, cada um pode fazer a sua parte, não comprando esses produtos e efetivamente fazendo as denúncias através do Disque 100, que é o canal mais fácil atualmente, que veicula e distribui essas denúncias para as autoridades que estão imbuídas de fazer o combate disso. O Ministério Público do Trabalho aqui na nossa cidade está instalado na Rua Ponta Porã, número 2045. Fica ali próximo da Rua Presidente Vargas, perto da Justiça Federal, do Banco do Brasil. É, nós estamos de portas abertas diariamente, das 8 às 16 horas. As denúncias podem ser feitas pessoalmente, também, de forma anônima. A pessoa pode comparecer lá e, mesmo assim, nós mantemos o sigilo da identidade para que possamos resguardar o denunciante e apurar a denúncia eventualmente. É, a denúncia que está sendo feita para eventualmente fazer uma atuação repressiva, que é o próximo passo do nosso trabalho. Então, a sensibilização, ela leva à efetividade. Então, eu conclamo aos ouvintes dessa rádio, às pessoas que se interessam pelo tema, que têm responsabilidade social perante a sociedade, que abram os olhos, passem a enxergar esses adolescentes e efetivamente façam parte da formação delas, participando dessa campanha que o MPT faz em parceria com a Rádio Coração.
Muito bem, Simone e Eusenice, vocês também podem usar agora a palavra, nós estamos chegando ao final, né, para destacar aquilo que vocês acham importante, deixando aí para a nossa comunidade canais, né, também de ajuda e de colaboração.
Bem, o Ministério do Trabalho, nessa questão do trabalho infantil, nós trabalhamos com o que a gente chama de rede de proteção. Então, a criança e o adolescente, quando é encontrado em situação de trabalho, a gente faz todo o encaminhamento para essa rede, né? Que seria a Secretaria, o Conselho Tutelar, a Promotoria da Infância, a Secretaria de Assistência Social, para que possa, com esses dados que a fiscalização encontrou, de fato, dar o tratamento, ir até essa família, verificar realmente o que está levando aquela criança à situação de trabalho e, eventualmente, inserir essa criança, esse adolescente, em um dos programas sociais. O Ministério do Trabalho, nós não temos atendimento por telefone. A nossa sede aqui em Dourados fica na Rua Ponta Porã, também, 3095, próximo à rua aqui da UANA. Nós temos várias informações no site do Ministério do Trabalho, que ali tem cartilha, tem toda a legislação, quem quiser consultar é bem acessível. E temos também as informações das auditorias, dos resultados, né, da fiscalização do trabalho infantil em todo o Brasil, que é através do CIT, que é o Sistema de Informação de Trabalho Infantil. Então, toda fiscalização, toda empresa que um auditor vai e encontra um adolescente, uma criança em situação de trabalho, então é colocada ali para quê? Para a gente ter um diagnóstico dessa situação.
Muito bem. Obrigado, Zeni, também pela sua participação. Simone?
Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite para a gente estar divulgando essa temática tão importante para a sociedade. Nós, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ficamos ali na Casa dos Conselhos, né, na UNOF Pereira de Matos, na esquina do Transbordo. Temos o telefone do Disque 100, que pode ser feito qualquer denúncia de qualquer violação de direito relacionada à criança e adolescente, mas o Disque 100 também funciona para qualquer violação de direito humano. E eu queria agradecer e lembrar que a assistência social está funcionando muito bem, graças a Deus. A gente está com uma equipe bem legal onde está sendo trabalhada. A rede, ela está funcionando junto com CREAS, CRAS, sobre a supervisão da Leide, Conceição e Ivonete, né, que são super parceiras do trabalho, que desenvolvem um excelente trabalho. Então, denunciem, né? Nós vamos verificar a denúncia, nós vamos até o local para verificar o que está acontecendo. Então, não se cale. O Disque 100 está aí, a equipe está pronta para atender, o Conselho Tutelar. Né? E lembrando que o Conselho Tutelar não é polícia, mas a gente está trabalhando, o pessoal do Conselho Tutelar trabalha. E vamos denunciar.
Muito bem, obrigado. Aqui tem uma pergunta, se você puder responder em um minuto, dá tempo. O que fazer com os pimpolhos, diz a Lucimar, quando a mãe trabalha à noite?
Bom, as creches, escolas, eventualmente, elas têm horário diurno, né? Realmente é uma pergunta bem pertinente, porque realmente é um horário que dificulta e muito. Bom, os pimpolhos, eles terão que ser cuidados por uma pessoa de confiança dela.
O pai.
O pai, principalmente. A gente falou tanto da mãe, até eu estava escutando a Simone falar, porque a mãe... A gente sempre fala da mãe, claro, porque se tratando de filho pequeno, principalmente, acaba sendo muito mais encargo nosso, né? Mas o pai tem a responsabilidade sobre esses filhos e, eventualmente, uma outra pessoa da família. É um horário realmente difícil. Algumas empresas, aqui em Dourados, eu não tenho certeza absoluta, mas em alguns estados, tem empresas que têm, empresas com muitas empregadas, sim, eles montam espaços específicos para isso, já que precisam ter, claro, trabalhadoras mulheres, acabam tendo esses espaços para atendimento. Mas realmente, na minha opinião, mais fácil é contar com a cooperação familiar, seja do pai, seja de uma avó, ou outra pessoa de confiança para que atenda essa demanda que ela tem à noite.
Muito bem, deixo um grande abraço para você, desejo um bom final de semana. Aliás, como cristão, eu sempre desejo um bom domingo, não um bom final de semana, né? Porque domingo é dia do Senhor. E se Deus nos permitir, na próxima semana nós retornamos tratando de outro tema que espero seja importante para você. Até lá, se Deus nos permitir.
95,7 FM, Rádio Coração, Amor Maior Amor.